DW. Jornal da Manhã.
Sociedade civil moçambicana exige responsabilização de envolvidos em desfalque de receitas do gás.
As pessoas que praticaram o ato deveriam efetivamente sentir a força da lei.
Em Angola, Frente de Libertação do Estado de Cabinda nega rendição de dissidentes.
É mentira. O governo angolano, nesse momento, está em negociação com o governo congolês para retroceder esses civis no Congo.
Encontro entre Cyril Ramaphosa e Donald Trump, encarado com ceticismo pelos sul-africanos. Bom dia, consigo está o Jornal da DW. Acompanha-o Cláudia Marques a partir dos estúdios em Bonn, na Alemanha. Para onde foi, afinal, o dinheiro do gás em Moçambique? É a pergunta que ganha força nas vozes da sociedade civil, que denuncia a gestão opaca das receitas do gás natural. Desde 2022 foram arrecadados, assim é que é, mais de 165 milhões de dólares, mas parte foi injetado indevidamente no orçamento do Estado, o que acendeu um alerta. Os detalhes com a jornalista Silaide Mutemba, a partir de Maputo.
Organizações da sociedade civil e economistas moçambicanos estão a exigir a responsabilização imediata dos gestores públicos envolvidos no uso indevido de mais de 33 milhões de dólares provenientes das receitas do gás natural. Esses fundos foram aplicados diretamente no orçamento do Estado entre 2022 e 2024, sem passar pela conta transitória, contrariando o estipulado pela Lei do Fundo Soberano de Moçambique e pela Lei do SISTAF. O economista Constantino Marengula alerta para um padrão de desfalque que pode comprometer a gestão transparente das receitas do gás.
Não me parece que seja novidade o desvio do valor citado de milhões de dólares. Né? Não me parece que seja novidade. É o normal, que reflete um sistema corroído, frágil.
A denúncia do uso indevido das receitas do gás natural foi feita pelo próprio Tribunal Administrativo, mas até hoje nenhuma ação concreta foi tomada para punir os responsáveis ou recuperar os valores, refere o economista Constantino Marengula.
As pessoas que praticaram o ato deveriam efetivamente sentir a força da lei. Efetivamente existe alguma legislação que pode ser utilizada para sancionar as pessoas que desviaram os recursos públicos.
André Manhissa, representante do Fórum de Monitoria do Orçamento, considera grave que o governo tenha usado recursos do gás para despesas correntes sem respeitar os procedimentos legais. Entretanto, aponta o dedo acusador também para o Parlamento moçambicano.
A situação mostra que o Parlamento não está a fazer adequadamente o seu papel fiscalizador em relação à conta geral do Estado, sobretudo porque não faz o devido seguimento.
André Manhisse refere ainda que
prova mais uma vez que o governo está comprometido com a questão da transparência entre os documentos orçamentais.
O Centro de Integridade Pública, CIP, refere que desde 2022 o governo declarou estar a depositar as receitas do gás numa conta transitória até o final de 2024. No entanto, há uma diferença entre os valores reais e os reportados oficialmente, o que levanta dúvidas sobre a fiabilidade dos dados. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
E como habitual, temos o espaço onde damos também voz aos nossos ouvintes. Hoje perguntamos se, na sua opinião, falta transparência na gestão das receitas do gás natural em Moçambique. O ouvinte Rosário Tepa diz que são mesmo roubos que o governo moçambicano, liderado pelo Partido Frelimo, faz. O governo dá concessionária para a exploração dos recursos naturais sem consentimento do povo, tudo para não ser controlado o rendimento que as empresas dão aos camaradas dirigentes. É assim a opinião deste ouvinte. Mais à frente regressamos com mais comentários, por isso participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, Venâncio Mondlane voltou ontem a sentar-se à mesa com o presidente Daniel Chapo. Ao início da noite, Mondlane fez uma publicação na sua página oficial do Facebook, dando conta do encontro que diz em busca de soluções concretas para o futuro de Moçambique. Mais tarde, na mesma rede social, o político explicou que o objetivo foi rever o nível de cumprimento dos consensos alcançados no primeiro encontro com Chapo em março. A eliminação de todos os focos de violência entre as partes, a viabilização da lei de amnistia para detidos no âmbito das manifestações e a implementação de programas de apoio a iniciativas juvenis nos bairros foram alguns dos tópicos abordados, segundo Mondlane. Ainda em Moçambique, o governo diz não ter ainda detalhes sobre o recente ataque à embarcação russa no distrito de Mocimboa da Praia, província de Cabo Delgado. A notícia é avançada pelo jornal moçambicano O País. Em declarações à imprensa esta terça-feira, na cidade de Maputo, o ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, avançou que o assunto está a cargo da inteligência e, no momento oportuno, serão avançados detalhes. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, condena a repressão policial contra uma mulher grávida no último domingo na vila autárquica de Gorongosa, em Sofala, considerando que o ato compromete o diálogo político inclusivo e o acordo para a pacificação do país, assinado com o presidente da República, Daniel Chapo.
E a polícia, em vez de dialogar, usou os meios repressivos para intimidar os nossos membros. Quando a polícia procura justificar a dizer que atuou daquela forma porque havia pessoas vindo da cidade da Beira, a pergunta é esta: por que não impediram essas marchas do Partido Frelimo a ser encabeçadas por pessoas estranhas naquelas zonas?
Pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas no último domingo numa intervenção da polícia para dispersar a marcha do MDM na Gorongosa, confirmaram as autoridades. Em Angola, o partido Para Já Servir Angola vai esperar pelos congressos da UNITA e do Bloco Democrático para decidir se continua ou não na Frente Patriótica Unida, FPU. Durante o seu congresso em Luanda, Abel Chivukuvuku foi eleito presidente do partido e disse que o objetivo é disputar o poder em 2027. Segundo o novo jornal, dentro do Para Já há quem defenda que o partido deva concorrer sozinho para medir a sua força nas eleições. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, anunciou que a idade mínima para contrair matrimónio no país passa a ser de 25 anos e avisou que quem infringir esta determinação será considerado pedófilo. Num comício popular no sul do país, Sissoko Embaló afirmou que as crianças e os jovens devem ser encaminhados para a escola e não para o casamento antes do tempo, sendo que o Código Civil atual da Guiné-Bissau legaliza o casamento a partir dos 16 anos. A diretiva do presidente guineense também é extensiva à mulher adulta que casar com um jovem de um sexo masculino com menos de 25 anos.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, a direção política da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLECFAC, acusa as Forças Armadas angolanas de atrocidades sistemáticas contra civis no enclave. Em entrevista à DW, Emmanuel Nzita, o presidente da FLEC, assegura ainda que notícias veiculadas por meios de comunicação angolanos de que mais de 200 dissidentes se teriam entregado voluntariamente a Angola são pura propaganda do governo angolano.
A situação em Cabinda é crítica pelo povo, porque quando há ataque entre as FLEC e a FAC e o MPLA, a FAPLA, ou para não dizer o exército angolano, há retaliação contra o povo.
Portanto, quando há confrontos, as forças angolanas retaliam contra a população civil. É isso?
Sim, sim. É isso. Ninguém reage. Até nós decretamos o cessar-fogo para criar boa condição, essa é a expressão de nossa boa vontade de paz, mas o governo angolano sempre, na mania dele, vem violar esse cessar-fogo. Por isso, você está a ver cada vez quando MPLA ataca nossa posição ou faz qualquer coisa, nós também devemos retaliar para dizer que nós somos ali em Cabinda, em nosso país. Nós não estamos fora, no Congo ou onde. Tudo está se passar ali dentro. Quando o presidente angolano disse que FLEC acabou, não há nada, a situação é calma, sob o controle do governo angolano, é falso.
À voz da Alemanha, a DW, chegaram notícias de que mais de 200 dissidentes da FLEC-FAC regressaram voluntariamente à Angola. 202 ex-membros do grupo armado FLEC-FAC abandonaram as matas da República Democrática do Congo, RDC, e regressaram voluntariamente à Angola em resposta ao apelo dos seus líderes militares. O Emmanuel Nzita confirma esta informação?
Essa é mentira. Você pode ler nessas 200 pessoas que ele levou ali, a esse jovem, a civis, que estava a falar ali, que ele prometeu-lhe emprego. O governo angolano, nesse momento, está em negociação com o governo congolês para retroceder esses civis no Congo.
Então, não são dissidentes? Ou seja, é propaganda do governo angolano? Trata-se de propaganda?
É propaganda do governo angolano. O governo angolano prometeu emprego, prometeu o quê? Antes de sair do Congo, esse pessoal recebeu um bocadinho, qualquer coisa, para meter na bolsa. Esses jovens, gente diz que nós somos civis congoleses.
E a nível diplomático internacional, há alguma evolução?
Angola não quer negociar. Angola, na cabeça dele, é rendição. Nós devemos integrar a sociedade angolana sem ter conta da especificidade de Cabinda, da sociologia, do regime jurídico que introduzia Cabinda em Angola, em Portugal. Ele não quer escutar isso. O povo de Cabinda está escravo do petróleo.
Palavras de Emmanuel Nzita, presidente da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, numa entrevista conduzida por António Cascais.
DW, do centro da Europa, para si.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, está de visita aos Estados Unidos e deverá reunir-se esta quarta-feira com o presidente norte-americano Donald Trump. O encontro poderá determinar o futuro da relação entre os dois países, que já teve melhores dias. Desde o início do ano, divisões ideológicas, alianças geopolíticas e conflitos políticos internos opõem Washington e Pretória. Um dos motores da discórdia é a lei da expropriação aprovada em janeiro na África do Sul e que facilita ao Estado a expropriação de terras em nome do interesse público. Mas o que pensam os sul-africanos sobre esta lei? Proprietários de terras estão particularmente preocupados. Esta lei está parcialmente correta, mas não fala connosco negros, que somos marginalizados porque toda a desigualdade que enfrentamos agora vem do facto de não sermos donos da terra. A lei procura reparar anos de propriedade desigual de terras, permitindo que o Estado desaproprie terras para fins públicos, incluindo habitação e infraestrutura, se for considerado de interesse público. O governo anterior do Congresso Nacional Africano foi criticado por não usar eficientemente as terras apropriadas e por não disponibilizar terras para agricultores negros. Mas há outros obstáculos, como o acesso ao financiamento, frisa a agricultora Gomotso Ramatlo. Na minha opinião, tudo está demasiado caro porque uma pessoa normal como eu não pode pagar aquele pedaço de terra. Por isso, arrendei. Estou a arrendar há 5 anos. Ainda não consigo obter financiamento para terrenos porque preciso de dar garantias e não as tenho.
I need to put up security. I don't have security.
A controversa lei levou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ordenar em fevereiro a suspensão por tempo indeterminado da ajuda à África do Sul, acusando Pretória de tratar muito mal certas classes de pessoas. Fredson Gilling, diretor do Programa Regional da Fundação Rosa Luxemburgo para a África Austral, em Joanesburgo, acredita que o encontro previsto entre Trump e Ramaphosa poderá servir para melhorar a imagem da África do Sul. No entanto, há muito ceticismo, acrescenta.
Mas um segmento da sociedade está muito cético em relação à reunião do presidente, tendo em conta a forma como Trump lida com os seus opositores. Há um pequeno segmento da sociedade sul-africana que acredita que é importante que Ramaphosa aproveite esta oportunidade para restaurar a independência da África do Sul.
A deslocação do presidente Ramaphosa acontece poucos dias depois de os Estados Unidos terem acolhido um grupo de 59 sul-africanos brancos que Trump afirma estarem a ser perseguidos na África do Sul devido à sua raça e a enfrentar um genocídio. Acusações que Pretória rejeita.
DW Notícias.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e da União Africana reúnem-se hoje em Bruxelas, na Bélgica, para discutir temas como segurança e migrações. A reunião vai ser liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Tete António, e pela alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaya Kallas. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, diz esperar que a Rússia apresente dentro de alguns dias os seus termos para um cessar-fogo na Ucrânia e que o realismo dos termos será revelador das intenções de Moscovo. Ontem, a União Europeia adotou o 17º pacote de sanções contra a Rússia e a chamada Frota Fantasma, além de medidas restritivas dirigidas a entidades e indivíduos russos e estrangeiros que apoiam o esforço de guerra de Moscovo. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão até 2029 ter um novo sistema de defesa antimíssil que apelidou de Cúpula Dourada. Segundo Trump, o Canadá vai juntar-se ao projeto que estará operacional no final do seu mandato em 2029 e custará um total de aproximadamente 175 mil milhões de dólares quando estiver concluído. O sistema terá a capacidade de interceptar mísseis mesmo que sejam lançados do espaço, garante o presidente norte-americano. Os chefes da diplomacia da União Europeia concordaram com o levantamento das restantes sanções à Síria que tinham sido impostas durante o regime repressivo de Bashar al-Assad, deposto em dezembro por uma coligação de inspiração islamita. A alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, Kaya Kallas, justificou a decisão com a contribuição para construir uma Síria nova, inclusiva e pacífica.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos assim ao tema com que abrimos este jornal. Hoje perguntamos se, na sua opinião, falta transparência na gestão das receitas do gás natural em Moçambique. Euclides Sacane diz que a falta de transparência na gestão da coisa pública em Moçambique é mais do que evidente até na concessão de loteamento de terrenos para cultivo e habitação. Quanto à concessão de licenças de mineração, muito menos há clareza nas contas, diz este ouvinte. Já Dionísio Paulo diz que a sociedade civil moçambicana quer saber para onde vai este valor, que na verdade nunca beneficiou o povo moçambicano. E foi assim o Jornal da Manhã da DW, mas pode continuar connosco através do site dw.com/português e também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, TikTok. Basta pesquisar por DW em português. Bom dia, tenha uma ótima quarta-feira.